Bom dia! Vamos fazer um resumo do que aconteceu no Senado nesta semana em relação a assuntos internacionais. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado será comandada pelo senador Fernando Collor de Alagoas. Ele foi indicado para a função pelo seu partido, o PTB. O parlamentar alagoano foi membro dessa comissão nos últimos 2 anos. Ele é muito ligado à temática internacional e, durante o seu mandato como presidente da República, foi realizada a Rio 92, conferência sobre meio ambiente que reuniu dezenas de chefes de Estado e de governo de todos os continentes na cidade do Rio de Janeiro. Ele também foi presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura entre 2009 e 2010, quando procurou transformá-la num fórum de debates em busca de soluções para os gargalos do setor no Brasil. O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, parabenizou o povo egípcio pelas manifestações que levaram à renúncia a Hosni Mubarak, que estava há 30 anos no poder.
Possa o povo egípcio realmente construir agora as instituições democráticas.
Já o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, afirmou que os ventos da democracia sopram em direção ao mundo árabe, deixando regimes ditatoriais preocupados. Para o senador, a queda do presidente do Egito, Hosni Mubarak, mostra que os povos árabes estão ávidos por democracia e liberdade.
Os clamores por democracia no mundo árabe irão continuar e haverão de se alastrar. Governos integrantes da Liga Árabe de países como a Argélia e a Jordânia já começaram a observar manifestações públicas contra os seus governantes. Não sabemos quem será o próximo ditador a cair.
O líder do PSB, senador Antônio Carlos Valadares, está preocupado com as consequências da renúncia de Mubarak à presidência do Egito para o Brasil e o mundo. Antônio Carlos Valadares, que representa Sergipe, teme que seja instalado um governo nos mesmos moldes do que tomou o poder no Irã após a Revolução Islâmica e, com isso, continue havendo desrespeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. O senador Antônio Carlos Valadares alertou também que, se a população egípcia decidir pela revogação de um tratado de paz com Israel firmado em 1979, a estabilidade da região pode ficar ainda mais comprometida, gerando efeitos em todo o mundo.
Entre Egito e Israel, há a turbulenta faixa de Gaza, cujas fronteiras estão fechadas de ambos os lados. Se aberta a fronteira do lado egípcio, prevê-se intenso ingresso de armamentos modernos que permitiriam o enfrentamento dos palestinos com Israel. E não apenas. O Egito fornece 40% do gás consumido em Israel, o que estabelece outra zona de incertezas neste período de transição. A hipótese de novas turbulências ou mesmo o estabelecimento de um regime fundamentalista no Egito ameaça ainda o estratégico canal de Suez, usado para o transporte de petróleo do Oriente Médio para o Ocidente.
O senador João Pedro, do PT, pediu atenção do governo federal e da Comissão de Relações Exteriores às centenas de famílias que deixaram o Haiti e chegaram ao Amazonas e ao Acre. No Amazonas, estado do senador João Pedro, cerca de 500 haitianos estão em Tabatinga, passando fome e sede e sem qualquer tipo de assistência. E a situação pode piorar, já que existe a possibilidade de que alguns desses haitianos infectados pelo cólera transmitam a doença aos brasileiros e deem início a uma epidemia na região.
Não pode ser só a questão da comida, do abrigo, não é só isso. Qual é a condição do haitiano? Ele é refugiado? Então quem trata essa situação num primeiro momento é a Polícia Federal. Então tem que dar uma condição legal para os haitianos que aqui estão chegando. Mas fundamentalmente é a solidariedade. Nós precisamos receber vítimas de uma tragédia política, social, econômica lá no Haiti.
O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, relatou viagem que fez à Namíbia para participar de debates sobre o combate à miséria e conhecer um programa adotado em comunidade local, semelhante ao da Renda Básica de Cidadania. Na vila onde foi adotado o programa, vivem cerca de 1000 pessoas e desde 2008, com a ajuda de pessoas de todo o mundo, foi criado um fundo cujo dinheiro é distribuído igualmente entre todos os moradores, disse Suplicy. A cada mês, cada habitante da vila recebe cerca de R$18 e o dinheiro, segundo o senador, já foi suficiente para mudar a realidade da vila, estimulando a produção de alimentos e roupas, por exemplo.
Houve um aumento muito significativo da atividade econômica, do microempreendedorismo. O grau de desnutrição, que era forte, passou a ser de nutrição extremamente saudável, sobretudo para todas as 350 crianças que pude visitá-las na escola local. Também o grau de condição de saúde de toda a população melhorou.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, cobrou uma reação do governo brasileiro em relação ao tratamento recebido por nossos cidadãos em outros países e disse que o Brasil deve usar o princípio da reciprocidade, ou seja, o senador quer que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal sejam mais rigorosos se os brasileiros não forem tratados no exterior da mesma maneira que os estrangeiros são tratados no Brasil. Ele citou o caso da estudante alagoana Marília Reis Vieira Guilherme, retida na Espanha ilegalmente quando seguia para Portugal e repatriada para o Brasil de forma desrespeitosa 48 horas depois. Renan Calheiros reafirmou a posição que defendeu quando foi ministro da Justiça e disse que o governo brasileiro não pode enfrentar esses casos de maneira passiva nem omissa.
Não vamos concordar com a deturpação da imagem da mulher brasileira, especialmente agora que pela primeira vez temos uma mulher na presidência da República. Não podemos mais, seu presidente, tolerar que brasileiros sejam maltratados, desrespeitados e humilhados nas suas viagens de lazer ou negócio.
E assim terminamos o nosso resumo sobre o que aconteceu no Senado nesta semana em relação a assuntos internacionais. O programa Conexão Senado continua com o apresentador Jefferson Dalmoro.